Que Será? Um podcast jornalístico e resenha radiofônica sobre Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado e Bruno Barreto. Feito por Luana Benedito.
Esotérica e comovente história vivida por Dona Flor, emérita professora de arte culinária, e seus dois maridos. O primeiro, Vadinho de apelido. De nome, Dr. Teodoro Madureira. E farmacêutico, o segundo. Ou a espantosa batalha entre o espírito e a matéria.
Assim começa a história de um dos romances mais celebrados da literatura brasileira. Um livro regado pelo azeite de dendê e o delicioso tempero de Dona Flor. Uma mulher que se vê num dilema entre dois amores. Um selvagem e apaixonado, outro tranquilo e acalentador. Quem ou o que ela vai escolher? Este é um programa sobre uma das baianas mais queridas da literatura, do romance Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado. Você começa comigo a tentar entender até que ponto as aventuras amorosas de Flor se encaixam em formas contemporâneas e revolucionárias de se relacionar.
O que será que lhe dá? O que será, meu nego? Será que lhe dá? Que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele invadiar?
Dona Flor é baiana das castas mais baixas da elite de Salvador, mas ainda uma pequena burguesa. Foi criada de forma muito estrita por sua mãe, Dona Rosilda, que sonhava um marido perfeito, rico e respeitável para a filha prendada e recatada que ela criou.
Dona Rosilda queria as filhas em casa, recatadas, ajudando-o com o trabalho e com o comportamento, a manter aquela aparência de conforto, a afivelar aquela máscara de gente, se não opulenta, pelo menos remediada e de boa educação. Quando as moças saíam para visitas a famílias conhecidas, para matinês dominicais, para alguma festinha em casa de amiga, iam nos trinques, bem vestidas, no ilusório aspecto de herdeiras de fino trato. Lugar de donzela no lar, sua meta, o casamento. Assim pensava Dona Rosilda.
Quando moça, não faltaram a Flor pretendentes. Ela era extremamente bonita e sensual, ao estilo de quase todas as protagonistas femininas de Jorge Amado. Mas era ao mesmo tempo tímida e bondosa. Vários homens da alta sociedade desejavam pedir sua mão em casamento, mas a donzela sonhadora educadamente mandava cada um embora com o coração partido. Ela insistia para a mãe, que já estava bastante frustrada com a demora da filha para agarrar um marido rico e poderoso, que não queria homem feio, que não ligava para dinheiro. Ela queria era casar por amor. Depois de romper muitos corações, Flor finalmente acaba sendo seduzida por um respeitável doutor num baile da alta sociedade. Ou pelo menos era o que ela pensava. O homem que ela e sua mãe pensavam ser um ricaço formado da universidade, na verdade era um vagabundo, arruaceiro, bêbado, jogador e frequentador dos cabarés mais sujos de Salvador. Valdomiro dos Santos Guimarães, ou Vadinho para as putas e os amigos, como diz Jorge Amado em seu romance, tinha entrado de penetra com um de seus amigos na festa de um major e seduziu Flor após tirá-la para dançar e lhe contar muitas mentiras sobre sua procedência e suas posses. Estava feito. A moça imediatamente se apaixonou pelo malandro e quis ficar com ele mesmo depois de descobrir toda a farsa que Vadinho tinha inventado. Flor desafiou a ira da própria mãe, fugiu às escondidas com Vadinho e perdeu a virgindade com ele de forma a forçar um casamento. Pois naquela época, uma mulher que deixasse de ser donzela sem aliança no dedo seria massacrada pela sociedade. Contra tudo e todos, casaram-se então Flor e Vadinho, felizes para sempre. Ou pelo menos felizes até o próximo porre de Vadinho.
Correta! Correta! Correta!
Mas todos queremos que você e sua esposa sejam muito, muito, muito felizes.
E você quer isso? Lá, lá, lá.
Com Vadinho, Flor estava constantemente entre o céu e o inferno. Seu primeiro marido era apaixonado e lhe apresentou as delícias do sexo sem vergonha, sem preconceitos, sexo prazeroso tanto para ele quanto para ela. Em seus dias bons, Vadinho era solidário, engraçado, companheiro, carinhoso. Fazia Flor se sentir amada, falava sempre o quanto a amava. Acontece que o Vadinho era passarinho solto e pousava em vários, vários galhos. Traía Flor constantemente com todo tipo de pessoa. Prostitutas, donzelas solteiras, senhoras casadas, qualquer moça que respirasse era pretendente potencial de Vadinho. Isso deixava Flor num desgosto enorme. Ela sabia que era chifrada e ele sabia que ela sabia que era chifrada. E isso nada mudava, ela não conseguia largar dele. Ele sempre tinha meios muito convincentes de apaziguar.
Você não quer me levar pra não conhecer tuas raparigas, não é?
Oh, minha flor, é tudo xixica. Xixica pra passar o tempo. De permanente só tem você mesmo, minha flor.
E nisso ela ia sempre perdoando o Vadinho. Mesmo quando ele gastava em jogo todo o dinheiro que ela ganhava dando aulas de culinária. Mesmo quando ele batia nela para roubar uns trocados para postar nos dados, morrendo de culpa. Mesmo quando ele passava dias sem dormir em casa, na farra. Para entender um pouco melhor desse personagem, ao mesmo tempo tão criticável e tão querido, conversei com ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Amado, sobrinho do próprio Jorge Amado, que conviveu mais de 40 anos de sua vida com o tio. Antes jornalista e agora no meio acadêmico, Roberto dedica toda a sua pesquisa na área da literatura a estudar Jorge Amado. Faz seu doutorado sobre o tio e já deu vários cursos sobre os romances dele.
O Vadinho é um cara maravilhoso. Como você não vai se apaixonar por ele? Cara? Não é a culpa dela. O cara é incrível. O cara tem um charme, é um sedutor, é um bom vivant, é bonito. Ele conhece o lado bom da vida. Né? Ele se apaixona, pô. Como até eu me apaixono por ele. E é o caso, né? Porque o Vadinho ele parece, ele se transforma num personagem. É aí que está ali o Jorge Amado nesse livro. Ele cria um personagem se transforma num estereótipo, né? Que é o cara que é um bêbado, viciado em jogo. Mas maravilhoso, assim, encantador, né? Charmoso e com aquele espírito que é uma mistura do brasileiro e do baiano, especificamente, que é um espírito meio liberto, né? Não diria libertador, mas que ele é um cara livre, que ele é apaixonado pelas mulheres, pela beleza, pela vida boa, né?
E tudo é quase um sonho. O larga sobre a mata com uma chuva de prata de raríssimo esplendor.
Nesse embalo, sempre fisgada pelas serenatas de desculpas de Vadinho, como a que você acaba de ouvir, Flor vai levando a vida entre altos e muitos, muitos baixos. Sempre com a esperança de que Vadinho possa mudar.
Eu fico pensando que podia ser sempre assim. A gente podia ser um casal igual a todo mundo. Você chegava de noite, do trabalho, com o jornal debaixo do braço, trazendo um presentinho, uma lembrancinha pra mim.
É. Aí a gente ia sentar na calçada e fuxicar da vida alheia, né?
E enquanto o Vadinho não muda, Flor vai tentando se distrair das escapadas do marido, com a sua escola de culinária, criada e sustentada por ela mesma. A Sabor e Arte. E você não se engana se pensar que o nome parece sugestivo, como conta o Roberto.
É uma história boba. Estava andando lá no Pelourinho com o Caribé, e aí, que é um artista, muito amigo dele, e aí eles viram Escola Sabor e Arte, uma placa. E aí eles começaram a brincar, porque eles só falavam bobagem o tempo todo e tal. E aí virou saborear-te, né? Saborear-te. Saborear de
Sim, então até um
Deus.
tom meio erótico, né, da coisa,
É,
saborear.
exatamente. E não perdiam a oportunidade, eles falavam muito, eles eram um terror, assim, né? Sempre, a família toda, né? De fazer, enfim, falar, fazer piadas picantes o tempo todo, erotizar tudo, enfim. Uma coisa meio baiana, sabe?
Acontece que a vida desregrada de Vadinho tem suas consequências, tanto para ele quanto para a Flor. Num domingo de carnaval, Vadinho cai morto no chão e uma autópsia feita mais tarde mostra que seus órgãos já estavam nas últimas havia algum tempo por conta da bebedeira de sempre. Flor vive um período de luto muito sofrido. Ela, que tanto amou Vadinho, tem que aguentar a mulherada da vizinhança dizer que seu marido mereceu morrer porque maltratava a esposa. Ela vive também a perda de algo essencial em sua vida, o prazer sexual. O desejo não vai embora com a morte de seu marido, e ela fica sem ter com quem extravasar tanta tensão. Consumida pela vontade de transar, mas sem ousar olhar para qualquer homem sem estar casada, ela vive os dias se autodesprezando por se sentir suja, safada, uma pecadora. As coisas só começam a melhorar quando um certo doutor, um doutor de verdade dessa vez, aparece em sua vida.
Cara dona Florípides, no exercício do meu labor, recebi ainda outro dia a visita de sua dileta amiga e vizinha, dona Norma Moreira. Na agradável palestra que mantivemos então, falou-me ela da grande estima que a senhora teria por mim. As palavras desta boa amiga, dona Norma, confesso, tiraram-me o sono. Padecemos assim, minha cara senhora, dos mesmos males. E para a minha insônia não encontro remédio em toda a ciência farmacológica. Espero que não tome esta carta como uma ousadia, pois são honestas minhas intenções e profundo meu carinho. Com amizade e respeito, Teodoro Madureira.
Doutor Teodoro é um farmacêutico bem careta, um clássico homem de bem da burguesia de Salvador dos anos 40. Apesar de não ser uma figura muito emocionante, Teodoro ama a Flor verdadeiramente e ela se apaixona de volta por seu jeito bondoso. Os dois se casam e o segundo marido de Flor não deixa faltar nada a ela. Assume as despesas da casa como Vadinho nunca fora capaz de fazer, mas ao mesmo tempo respeita a autoridade e a independência financeira de Flor. Ele cuida para que ela não tenha de se sobrecarregar nos trabalhos domésticos e não olha para qualquer outra mulher que não a Flor, nem de relance. Flor encontra a serenidade que sempre quis, mas falta a paixão de antes.
O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia.
Embora ainda ame verdadeiramente Teodoro, Flor não consegue deixar de pensar na falta que faz a loucura e o tesão de Vadinho. E, de tanto ansiar pelo falecido marido, acaba chamando a sua alma de volta do além. Trama já permeada desde o início pela mitologia dos orixás, fica então muito mais marcada pelo candomblé, dividindo os leitores. Será que o Vadinho que voltou para Flor estava apenas na cabeça dela? Uma fantasia? Um delírio? Uma metáfora elaborada de Jorge Amado? Ou de fato se tratava de um Egum, que nas religiões de matriz africana é a alma de uma pessoa falecida? De qualquer forma, fato é que a volta de Vadinho vira a vida de Dona Flor de cabeça para baixo. Isso porque o espírito do morto, que só ela enxerga, fica seduzindo a mulher incessantemente, tentando convencê-la a se deitar com ele.
Para com esse pé, Vadinho. Você esquece que eu sou uma senhora casada e séria? A única pessoa que pode pegar em mim é meu marido, viu?
Que é que eu sou? Teu marido, esqueceu?
Dona Flor, comprometida com seu segundo marido, vê os avanços de Vadinho como um desacato, uma ofensa à honra de uma senhora casada, e muito bem casada. Ela ama Teodoro e não quer enganá-lo. Mas Vadinho sempre foi muito convincente. E Flor também não consegue esconder o desejo que sente pelo fantasma que a assombra, principalmente porque o Egum aparece para ela completamente nu. No final da história, depois de quase perder a alma de Vadinho para um feitiço forte que buscava expulsar o fantasma de volta para o além, Flor acaba tendo seu verdadeiro final feliz ao decidir ficar com os dois homens que ama ao mesmo tempo, sem um favorito, apenas reconhecendo as diferenças que tanto ama entre eles, cada um com algo diferente a oferecer. Embora o Teodoro, coitado, não tenha ideia do que se passa no íntimo de Dona Flor e nem suspeite da presença do Egum, Vadinho sabe que Flor optou por ficar com dois maridos e até incentiva esse caminho.
Vadinho, ele vai dormir nessa cama.
E eu posso pedir, Flor? Mas apertando um pouquinho, cabe nós três aqui.
Agora que já se sabe como aconteceram as aventuras amorosas da nossa Dona Flor, vamos dar um passo atrás. Antes de seguir com as discussões, é preciso entender que novas formas de se relacionar são essas que eu mencionei no início do programa, para então ser possível debater se há, ou não, relação com o romance de Jorge Amado.
Essas explicações e o debate de especialistas você vai ouvir no próximo trecho do programa.